Semana em África.
Bem-vindos à Semana em África. Esta semana na Guiné-Bissau, a Assembleia do Povo Unido, o Partido Democrático da Guiné-Bissau, APU-PDGB, que retirou a confiança política ao presidente guineense e pediu aos membros que integram o governo de iniciativa presidencial que deixassem o executivo. Em resposta, o Marciso Kembaló decidiu exonerar os ministros da APU-PDGB. Os detalhes com Moussa Baldé.
Os três dirigentes do partido de Nuno Nabian já não fazem parte do governo de iniciativa presidencial. Ao pedirem a sua demissão, o presidente Umar Sissoko Embaló produziu um único decreto a comunicar a saída de Augusto Gomes, Herberto Nimfanda e Garcia Biifa dos cargos de ministro do Desporto, ministro da Energia e secretário-estado da Juventude, respectivamente. Sem comentar diretamente os pedidos de demissão dos três responsáveis da APU-PDGB, o presidente Sissoko Embaló afirmou que se sentia triste pelas facadas que tem recebido dos seus antigos aliados. O Marciso Kembaló observou ser ato normal em democracia que quem queira sair do seu campo de apoio, que o faça, mas realçou que pagou em avultadas somas em dinheiro os apoios que recebeu de lideranças políticas nas eleições presidenciais de 2019. Embaló afirmou que toda a guerra que tem enfrentado, sobretudo dos seus antigos aliados, é derivada do combate à corrupção que tem incitado no país. Disse que nas próximas eleições nenhum líder político vai a votos sem antes pagar todas as suas responsabilidades perante o fisco. O Marciso Kembaló avisou que quem quiser apoiá-lo para um segundo mandato, que o faça, mas jamais aceitará ser marioneta de qualquer líder político na Guiné-Bissau.
O analista político guineense Rui Jorge Semedo considera que estas demissões representam uma ruptura na base de apoio do presidente guineense.
A APU foi, desde a primeira hora, não é, o partido que apoiou durante as eleições, na segunda volta, o então candidato Marciso Kembaló, e depois das eleições, o presidente da APU, Nuno Gomes Nabian, foi quem assumiu a responsabilidade, no lugar do presidente da Assembleia Nacional Popular, de investir à margem da Constituição da República, o atual presidente da República. Portanto, essa aliança durou praticamente até o momento em que o Nuno decidiu colocar o seu cargo à disposição, né, de conselheiro principal do seu presidente da República, porque já nessa altura ele estava já a ver também o seu interesse em poder se preparar para eventuais eleições. Eu acho que essa retirada em bloco dos membros da APU-PDGB tem a ver com o afastamento desse grupo.
O antigo primeiro-ministro Aristides Gomes apresentou esta semana três queixas-crimes contra o Estado guineense, uma queixa no Tribunal de Relação da Guiné-Bissau, uma no Tribunal Africano dos Direitos Humanos e outra no Tribunal da CDAO. A informação foi avançada pela advogada de defesa de Aristides Gomes, Beatriz Furtado.
Nós sabemos, consideram Aristides Gomes, sempre que deixa de exercer cargos políticos na Guiné-Bissau, ele vai ser para fora e dá aulas fora. Então ficou esse tempo todo, de 2020 a 2021, sem dar, sem poder lecionar. Então pedimos uma indemnização para reparação desses danos, que essa indemnização provavelmente vai reverter posteriormente a uma casa de solidariedade e vai ser aplicada a uma outra coisa. Mas o Estado tem que ser condenado.
RFI. Apesar das críticas dos partidos da oposição, tanto da RENAMO como do MDM, o presidente guineense fez uma visita de 3 dias a Moçambique, recebeu na quinta-feira as chaves da cidade de Maputo. O Marciso Kembaló agradeceu o reconhecimento desta distinção. Os detalhes com Orfa Lisboa.
O Marciso Kembaló tornou-se cidadão honorário da cidade de Maputo e agradeceu o reconhecimento.
Para vos agradecer pelo acolhimento que nos foi reservado e pela chave da cidade de Maputo que recebi e que muito me honra. O Conselho Municipal de Maputo, legitimado diretamente pelos votos dos cidadãos, é um exemplo de vitalidade da democracia moçambicana.
O autarca de Maputo, Razak Manique, considera a homenagem justa.
Regozijamo-nos por vos ter como mais um munícipe de Maputo, formulando votos para que continue a fortalecer os laços de fraternidade e de solidariedade entre os povos guineenses e moçambicano.
A RENAMO e o MDM não se fizeram presentes na cerimónia. Lutero Simango, presidente do MDM, considera que a oposição não concorda com a atribuição das chaves da cidade a um, diz, antidemocrata.
Nós não podemos associar com um Estado que impede o funcionamento de um parlamento. Nós negamos. Não merece essa chave.
Em Moçambique ainda, a comunidade muçulmana volta a distanciar-se dos ataques terroristas que afetam a província no norte do país, em Cabo Delgado, desde 2017. Suleiman Fonseca, membro do Conselho Islâmico de Moçambique, distancia-se dos ataques e manifesta preocupação com uma onda de raptos.
Já vai lá uns mais que 10 anos, 2012 para cá, 12 anos, que a situação não está resolvida. Uma certa altura parou durante algum tempo, nós pensamos que a questão está resolvida, mas não. E nós, muçulmanos, condenamos por completo tudo isso que está a acontecer. Aqueles que estão a fazer isto não têm nada a ver com a nossa religião. Eles não são muçulmanos. O muçulmano, islam, é paz. Muçulmanos vivem em paz. Então, eles não são muçulmanos, são nossos inimigos.
Maputo, 105 FM.
Mais de 200 ativistas detidos há mais de 8 meses na província da Lunda Sul, quando pretendiam hastear uma bandeira para exigir a autonomia do leste de Angola, estão a ser todos os dias torturados, é-lhes negado a assistência médica e são coagidos a assinarem documentos. A denúncia é feita pelo movimento cívico Mudei. Os detalhes com Francisco Paulo.
Esta semana, o movimento cívico Mudei apresentou em conferência de imprensa um relatório sobre a situação carcerária das 235 pessoas que se encontram detidas desde outubro do ano passado no leste de Angola, por alegadamente tentar içar uma bandeira do manifesto da Lunda Tchoko na província da Lunda Sul. Os ativistas estão a ser acusados de traição à pátria e rebelião. Jaime Domingos, um dos coordenadores do movimento Mudei, revela que um dos objetivos da pesquisa foi de denunciar a comunidade internacional às violações que os detidos atravessam na cadeia.
O maior objetivo é levar ao conhecimento de todos para gerar solidariedade e sabermos que temos, nesse exato momento, detidos na região leste que também são angolanos.
Belmiro Chimuco, um dos advogados dos ativistas, diz que o processo é político porque, passado mais de 8 meses, as autoridades judiciais ainda carecem de prova que possam sustentar as acusações.
As orientações do processo, infelizmente, não vêm do próprio tribunal ou da procuradoria. Vêm dos nossos políticos, infelizmente.
O também representante da Ordem dos Advogados de Angola, na província do Moxico, denuncia a morte de um dos detidos, alegando que diariamente os ativistas são supostamente submetidos à tortura e também negados assistência médica.
Infelizmente já faleceu uma pessoa e nós tememos que, em função mesmo das próprias condições carcerárias, outras pessoas podem vir a perder a vida. São forçados a assinar documentos que eles não leem.
Sal 100.7 FM.
O presidente do Senegal, Bassirou Diomaye Faye, foi recebido esta semana pelo chefe de Estado francês Emmanuel Macron no almoço no Palácio do Eliseu. Acordos comerciais que ligam os dois Estados, o franco CFA e mesmo a presença militar francesa no país marcaram a ordem dos trabalhos entre os dois dirigentes políticos. O analista senegalês Oumar Diallo considera que esta visita pretende dissipar as tensões que existem entre Dakar e Paris.
O presidente Bassirou Diomaye Faye e o primeiro-ministro Ousmane Sonko estão a gerir um país que também continua a atravessar dificuldades económicas. Já a inflação é muito alta, portanto são questões que vão ser mais importantes do que estas, podemos dizer, entre aspas, pormenores políticos. Portanto, acho que esse encontro vai dissipar essas incompreensões que houve durante as eleições. Agora é preciso realmente passar da vida política da oposição para uma política muito responsável com a França, para o bem dos senegaleses, para a estabilidade econômica, mas sobretudo a estabilidade das empresas francesas que continuam a empregar muitos jovens senegaleses. Acho que isso vai ser mais importante do que o resto.
É o ponto final de Semana em África. O magazine está de regresso no próximo sábado, já sabe, como costume. Até lá, desejo-vos um bom fim de semana.